Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, as nossas melhores saudações. Esta é a Rádio Vaticano a transmitir mais uma edição do seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Em destaque, nesta quinta-feira, dia 23 de maio de 2024, se falta o amor, estamos acabados. O amor é o primeiro e indispensável remédio para a cura, disse o Papa Francisco aos participantes nos capítulos gerais das Irmãs Hospitaleiras e das Filhas de São Camilo, recebidos esta manhã em audiência. Aos participantes no Congresso de Cirurgia da Associação Ex-Alunos do professor Ivo Pitangui, o Papa destacou que, como homens, como médicos e como cristãos, sabemos que os nossos rostos estão destinados a refletir uma beleza que está ligada à verdade do homem, ao seu ser mais íntimo, que não podemos desfigurar. Encorajo-vos a continuar nesse caminho, buscando ações de prevenção e cuidado, e tecendo muitos relacionamentos valiosos que são indispensáveis para combater e derrotar o tráfico de seres humanos. É a exortação de Francisco aos participantes na Assembleia Geral de Talita Kum, que estiveram reunidos em Sacrofano, perto de Roma, de 18 a 22 de maio. Falando em Nova York, no debate aberto do Conselho de Segurança, o observador permanente da Santa Sé junto das Nações Unidas destacou que os conflitos atuais geram efeitos catastróficos na vida de milhões de pessoas e que são os civis que sofrem as maiores consequências. A rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo, a cargo do colega Rui Saraiva, concluirá esta nossa transmissão de hoje. Apresentação de Rui Saraiva e Bernardo Swat. Fique conosco e boa audição. Se falta o amor, estamos acabados. O amor é o primeiro e indispensável remédio para a cura, disse o Papa Francisco aos participantes nos capítulos gerais das Irmãs Hospitaleiras e das Filhas de São Camilo, recebidos esta manhã em audiência. Promenores com o colega Silvanei José.
O Papa Francisco recebeu as capitulares de duas congregações femininas, as Irmãs Hospitaleiras e as Filhas de São Camilo. Esse é o período dos capítulos, disse Francisco ao acolhê-las numa audiência conjunta, um momento de graça. Em seu discurso, o pontífice recordou o percurso das duas congregações, inspiradas por fundadores que, sob a ação do Espírito Santo, realizaram grandes obras, lançando-se lá onde a caridade clama, sem demasiados cálculos, com a loucura santa do amor. Se falta amor, estamos acabados, afirmou Francisco. Este foi o caso de Maria Angústia Jiménez, da Venerável Josefa Recio e de São Bento Mene, que em 1881 iniciaram na Espanha uma obra de vanguarda ao se dedicarem aos doentes mentais. Algo belo, sem interesses humanos, observou o pontífice. Assim nasciam as Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus. Desde então, a missão foi avante, estendendo assistência a novos sofrimentos e pobrezas, com especial atenção à recuperação e à reabilitação integral das pessoas e de suas famílias.
E questo è bello, perché così tutti guariscono insieme, ciascuno secondo il suo bisogno e le ferite che porta.
Isso é belo, porque assim todos se curam juntos, cada um segundo sua necessidade e as feridas que carrega. Não nos esqueçamos jamais, por favor. Todos necessitamos de cura. Todos. E cuidar de todos. Poucos anos depois, em 1892, em Roma, foi fundada a Congregação das Filhas de São Camilo, por outra mulher, Santa Josefina Vanini, e pelo Beato Luiz Tetzer, cujo túmulo o Papa visitou, porque se encontrava em Buenos Aires. Francisco, inclusive, recordou que foi internado nas estruturas das irmãs para operações que sofreu no passado. Santa Josefina, lembrou o Papa, gostava de dizer que somente com o amor é possível vencer o sofrimento. O amor, portanto, é o primeiro e indispensável remédio para a cura. A exortação do Papa às capitulares é para se deixar impulsionar pela mesma audácia dos fundadores.
Ossate senza timore e lasciatevi interrogare dalle nuove povertà del nostro tempo. Ce ne sono tante.
Ousem sem temor e deixem-se interrogar pelas novas pobrezas do nosso tempo. E são muitas. Obrigado por seu trabalho. Por favor, não percam a alegria, não percam o sorriso e a alegria do coração.
Queridos hermanos e hermanas, le doy la bienvenida con la sonrisa en los labios.
O Papa Francisco recebeu em audiência os participantes do Congresso de Cirurgia da Associação Ex-Alunos do Professor Ivo Pitangui. Dou-vos as boas-vindas com um sorriso nos lábios, natural, não inventado. Num dos vossos projetos de cooperação, vós tentais desenhar o sorriso no rosto de tantas crianças doentes e, ao ajudá-las, o levais também às suas famílias e, de certa forma, a toda a sociedade. Muito obrigado por este serviço discreto a favor dos outros, disse Francisco na sua breve saudação. Mas como homens, como médicos e como cristãos, sabemos que os nossos rostos estão destinados a refletir uma beleza que vai para além daquela que pode ser percebida com os olhos do corpo.
Uma hermosura que não está sujeita a tendências programadas por el negocio de la moda, por el negocio de la cultura, por el negocio de la apariencia.
Uma beleza que não está sujeita às tendências programadas pelo negócio da moda, pelo negócio da cultura e pelo negócio da aparência, mas que está ligada à verdade do homem, ao seu ser mais íntimo, que não podemos desfigurar.
Com seu ser mais íntimo, que não podemos desfigurar.
E citando São Paulo, o Papa observou que todos nós, de rosto descoberto, refletindo como num espelho a glória do Senhor, estamos a ser transformados nessa mesma imagem. Que esta verdade profunda guie sempre a nossa mão para levar ao mundo essa imagem de Deus impressa no nosso ser, nas boas obras, no amor que se dá e no amor que se espalha, reiterou o Santo Padre. Jesus, que, segundo a Escritura, é o mais belo entre os filhos dos homens, mas também viu desfigurada a sua aparência de homem e diferente a sua forma da dos filhos dos homens, nos mostra, neste paradoxo, a sua verdadeira imagem e a nossa.
Que passa por el caminho da cruz, por la aceptación de nuestra pequeñez, para chegar a uma glória perenne, a uma esperança que não defrauda nem se marchita.
Que passa pelo caminho da cruz, pela aceitação da nossa pequenez, para alcançar uma glória eterna, uma esperança que não desilude nem murcha, disse Francisco a terminar. Desejo que Deus vos abençoe e que a Virgem vos proteja. E não vos esqueçais de rezar por mim, concluiu dizendo Francisco. O presidente da Câmara Municipal de Roma, Roberto Gualtieri, enviou uma carta de boas-vindas a todos os meninos e meninas que participarão na Jornada Mundial da Criança, prevista para sábado 25, no Estádio Olímpico de Roma, e domingo 26 de maio, na Praça de São Pedro. Trata-se do primeiro grande acontecimento em vista do jubileu que Roma se prepara para acolher. O primeiro cidadão quis exprimir o seu apoio ao encontro desejado pelo Papa Francisco. A quem agradeço, disse Gualtieri, a sua sensibilidade e proximidade à cidade, convencido como estou de que cada um poderá trazer a Roma um rebento de esperança do seu país de origem, juntamente com seu próprio sorriso, os seus desejos e pensamentos sobre o futuro. O presidente da Câmara recordou que cuidar com amor da infância é um dever de todos e uma vocação desta nossa cidade, que nós adultos esquecemos demasiadas vezes. Todos nós precisamos desse olhar límpido sobre o mundo e dessa justa exigência de fraternidade e de cuidado com a criação que acompanha as crianças, cuja voz temos o dever de fazer ouvir bem alto em todo o mundo. Encorajo-vos a continuar nesse caminho, buscando ações de prevenção e cuidado e tecendo muitos relacionamentos valiosos, que são indispensáveis para combater e derrotar o tráfico de seres humanos. É a exortação de Francisco aos participantes na Assembleia Geral de Talitacum, que estiveram reunidos em Sacrofano, perto de Roma. Raimundo de Lima.
Em meu coração, há muita gratidão pelo que fazeis, tanto pessoalmente quanto em conjunto, para derrotar o tráfico de pessoas, um dos mais terríveis flagelos de nosso tempo. É uma efusiva manifestação de reconhecimento pelo que fazem e de agradecimento de Francisco dirigida aos participantes da Assembleia Geral de Talitacum, que reuniu cerca de 300 delegados, representando religiosas e religiosos de todos os continentes e delegados da organização comprometida com o combate ao tráfico de pessoas e à exploração humana. Na mensagem do Santo Padre enviado aos participantes reunidos desde o último sábado, dia 18, em Sacrofano, perto de Roma, cuja segunda Assembleia Geral concluiu-se esta quarta-feira, 22 de maio, Francisco afirma que o tráfico de pessoas é um mal sistêmico e, portanto, podemos e devemos eliminá-lo por meio de uma abordagem sistemática em vários níveis. O Papa observa que o tráfico de pessoas é reforçado por guerras e conflitos, beneficia-se dos efeitos das mudanças climáticas, das desigualdades socioeconômicas, aproveita-se da vulnerabilidade das pessoas forçadas a migrar e da situação desigual em que se encontram as mulheres e as meninas em particular. O tráfico de pessoas é uma atividade que não respeita ninguém, garantindo grandes lucros a pessoas sem escrúpulos morais, ressalta o pontífice, acrescentando que este tráfico está em constante evolução e sempre encontra novas formas de se desenvolver, como aconteceu durante a pandemia. Francisco evidencia que é preciso que prossigamos no caminho como eles, de Talitacum, sempre fizeram: apoiar as vítimas, ouvi-las, ajudá-las a se reerguer e, juntos, agir contra o tráfico. Contudo, para sermos realmente eficazes contra esse odioso fenômeno criminoso, precisamos ser uma comunidade, ressalta o pontífice, observando que isso está bem expresso no tema da Assembleia: caminhar juntos para acabar com o tráfico de pessoas, compaixão em ação para a transformação. Francisco reconhece que não é fácil, mas nesses 15 anos nos mostrastes, em todas as latitudes, que isso pode ser feito. A Talitacum se tornou uma rede capilar e global e, ao mesmo tempo, também está bem radicada nas igrejas locais. Ao concluir, Francisco os exorta a prosseguirem nesse caminho, buscando ações de prevenção e cuidado e tecendo muitos relacionamentos valiosos que são indispensáveis para combater e derrotar o tráfico de pessoas.
Diante do aumento alarmante de guerras e hostilidades em todo o mundo nos últimos anos, a Santa Sé pede a implementação da Resolução 1265 do Conselho de Segurança da ONU sobre a proteção de civis e daqueles que enfrentam maiores riscos em conflitos armados, como trabalhadores humanitários e na área da saúde, religiosos, jornalistas, pessoas deslocadas, mulheres, crianças e pessoas com deficiência. A solicitação veio por meio da intervenção do observador permanente da Santa Sé junto das Nações Unidas, Dom Gabriele Caccia, que participou no debate aberto do órgão executivo da ONU, responsável pela manutenção da paz, em Nova York. O diplomata vaticano destacou que os conflitos atuais geram efeitos catastróficos na vida de milhões de pessoas e que os civis sofrem as maiores consequências. E também reiterou, como o Papa Francisco disse ao corpo diplomático acreditado junto da Santa Sé em 8 de janeiro, que a distinção entre alvos militares e civis parece não ser mais respeitada, tanto que não há conflito que não acabe atingindo a população civil indiscriminadamente de alguma forma, de modo que muitas pessoas são forçadas a fugir de seus países de origem e muitas são as vítimas. Dom Gabriele Caccia observou que, embora seja necessário implementar adequadamente as disposições da Resolução 1265 e incorporá-las a todos os mandatos de manutenção da paz, é importante reconhecer que a guerra moderna não ocorre mais exclusivamente no campo de batalha, porque também afeta as infraestruturas civis, como escolas, hospitais e locais de culto, onde pessoas inocentes e indefesas perdem as suas vidas. Por esse motivo, a Santa Sé pede proteção especial aos locais de culto em zonas de conflito, pois são locais que, além de serem locais de oração, também servem para locais de assistência e proteção para os necessitados. Para garantir a proteção dos civis, o observador permanente ressaltou que a produção, o armazenamento e o uso indiscriminado de armas, como minas terrestres, munições de fragmentação e armas explosivas em áreas povoadas, na prática, instrumentos de morte, que juntamente com outros restos explosivos de guerra, continuam a representar uma séria ameaça à população, mesmo após o fim das hostilidades, devem cessar. Nesse sentido, o diplomata elogiou o Serviço de Ação contra Minas das Nações Unidas pelo seu valioso trabalho e pediu a implementação da declaração política sobre o uso de armas explosivas em áreas populares. No Conselho de Segurança da ONU, Dom Kacha finalmente expressou preocupação com o bloqueio da ajuda humanitária em zonas de conflito e os crescentes ataques contra o pessoal humanitário. A Santa Sé, concluiu, pede que a lei humanitária internacional seja estritamente observada e condena qualquer tentativa de impedir a entrega de bens como alimentos, água e medicamentos àqueles que sofrem as consequências da guerra, bem como ataques indiscriminados contra o pessoal humanitário e médico que colocaram suas vidas em risco para ajudar a população no local. O padre António Bacelar é da Diocese do Porto e participou na Assembleia Mundial Párocos pelo Sínodo. Assinala a importância da experiência do método da conversação no Espírito que se está a aprofundar na Igreja com o Sínodo. Para escutar já a seguir, na nossa rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo, no serviço de Rui Saraiva.
O Sínodo é a grande etapa seguinte, depois do Concílio Vaticano II. Quem o diz é o Padre António Bacelar, da Diocese do Porto, que participou na Assembleia Mundial Párocos pelo Sínodo. Assinala a importância da experiência do método da conversação no Espírito, que se está a aprofundar na Igreja com o Sínodo. Eu sou Rui Saraiva e esta é a rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo. Foi a convite da Secretaria-Geral do Sínodo que o padre António Bacelar participou na Assembleia Mundial Párocos pelo Sínodo, que decorreu em Roma de 29 de abril a 2 de maio, sobre o tema Como Ser uma Igreja Local Sinodal em Missão. Nela participou com grande entusiasmo, levando consigo na bagagem a recente experiência como pároco na cidade da Maia, a que se junta uma experiência anterior como pároco das Antas na cidade do Porto, serviço que acumulou durante 8 dos 26 anos em que foi diretor da Pastoral Universitária na Diocese do Porto. Hoje, com 63 anos e um acumulado de intenso trabalho pastoral, sobretudo com os jovens universitários, o padre António Bacelar cumpriu nos últimos 9 anos, em Roma, um serviço de âmbito global, como responsável de um dos ramos do movimento dos focolares, o dos presbíteros e diáconos permanentes diocesanos que aderem àquela espiritualidade e se afirmam focolarinos. Uma experiência que o levou pelo mundo em serviço de acompanhamento pastoral.
Esta última década, 9 anos, por isso quase 10, foi de um serviço que me foi pedido e para o qual também fui eleito, de responsável de um dos ramos do movimento dos focolares, que é dos presbíteros e diáconos permanentes diocesanos focolarinos, padres e diáconos diocesanos que aderem à espiritualidade e que fazem da espiritualidade também o seu modo de estar e de ser e de construir a Igreja local. Com um respiro universal, porque ainda que o trabalho fosse feito a partir de Roma e sobretudo aí se concentrasse nos anos da pandemia, quer antes, quer depois, estar junto dos colegas e dos irmãos e das realidades que animam, foi uma preocupação e também uma possibilidade que me levou aos três continentes fora da Europa, exceto a Austrália, e sobretudo à partilha de tantas experiências e de tanta diversidade.
A espiritualidade dos focolares ajudou a fazer caminho e a tentar perceber aquilo que Deus nos pede, revela o sacerdote.
A espiritualidade dos focolares é uma espiritualidade dita de comunhão, onde a experiência de comunhão, a experiência do caminho juntos, a experiência do olhar juntos as realidades, a experiência de perceber aquilo que Deus nos pede, acreditando e tentando exprimir sempre mais forte a presença do ressuscitado entre nós, é uma nota característica. E que também nos ajuda, e foi também nesse sentido que fui para este encontro para Roma, a pôr-nos numa posição de podermos acolher tudo aquilo que vive na Igreja. Uma característica fundamental também da experiência dos focolares é do diálogo de todos os níveis, não só interreligioso e ecuménico com o mundo da cultura, mas também ao nível dentro da própria Igreja. Por isso, cada diversidade é também um dom, a comunhão faz-se. Ninguém é mestre na comunhão, todos somos aprendizes e discípulos, e faz-se no acolhimento da diversidade e experiências.
Para o padre António Bacelar, não há caminho sinodal sem a contínua conversão de cada um. Isto é, sem o irmos à fonte, e a fonte é Deus.
O andamento do sínodo é o andamento da Igreja, porque a Igreja é sínodo e o sínodo é a Igreja. Aquilo para que sou sempre levado e que também tive modo também de o exprimir e de o partilhar com os outros, com os colegas, sobretudo, que faziam parte do mesmo grupo, é que não há Igreja, o que quer dizer não há caminho sinodal, sem a contínua conversão de cada um. Isto é, sem o irmos à fonte. E a fonte é Deus. Eu parece-me que no caminho sinodal se toca muito mais de perto aquilo que tantas vezes dizemos, mas que tantas vezes pode ficar um bocadinho distante até do nosso cotidiano, que a Igreja é de Deus, que é povo de Deus. E este de Deus não é um ornamento, é aquele que a conduz, que a inspira, que a leva. Hoje mesmo, quando gravamos esta conversa, estamos em festa do Pentecostes, em solenidade do Pentecostes, e o caminho sinodal parece-me que traz este fruto. Eu vejo sempre este reconduzir-nos à fonte e celebrar e viver e construir a Igreja por aquele que de facto a conduz e que é Deus. Isto depois desdobra-se, enfim, na história, nas culturas diferentes, nas dificuldades que muitas vezes uma Igreja, e não só entre nós, mas também muito em volta da hierarquia, muito em volta dos padres, como às vezes digo, pode acabar por constituir alguma dificuldade de parte a parte. Quando se fala do clericalismo, fala-se só do clericalismo e da tentação do clericalismo, não só por parte dos padres, mas também por parte dos leigos. Trata-se de uma conversão de mentalidade que me parece de que o sínodo é um passo muito importante, mas que também, com realismo, não podemos esperar que a partir do próximo outubro tudo muda. Trata-se de mudança muito mais profunda também, de mentalidade e ao nível, na base da conversão de todos nós.
Da Assembleia Mundial de Párocos, o sacerdote português assinala a partilha de sonhos, de visões e dificuldades, mas, sobretudo, a experiência do método da conversação no Espírito, que se está a aprofundar na Igreja com o Sínodo.
Poder participar com párocos de todo o mundo, essa realidade não me era totalmente estranha pelos últimos anos, ou por todos estes quase uma década que vivi em Roma, mas nesta visão e neste contexto do caminho do Sínodo, poder partilharmos experiências, partilharmos sonhos e visões e dificuldades, e no contexto do caminho do Sínodo foi absolutamente extraordinário. E extraordinária também a experiência do método que se está a desenvolver e a aprofundar na Igreja, com o sínodo, e de que também este encontro foi parte, este método de discernimento, usando a conversação no Espírito, nos diversos grupos onde o encontro se desenrolou e que pude assim integrar. Foi de facto uma bênção que espero possa ter sido não só para mim, mas para todos aqueles que têm de servir.
O padre António Bacelar considera que o relatório de síntese da primeira sessão do Sínodo é um documento aberto que interpela e que levanta desafios. E recordando o discurso do Papa Francisco no cinquentenário da instituição do Sínodo, afirma que o Sínodo é a grande etapa seguinte do Concílio Vaticano II.
O que me parece também importante sublinhar no Sínodo, não sou eu, não tenho eu a autoria de maneira nenhuma da expressão, mas a partir até da própria celebração do cinquentenário, da celebração da instituição do Sínodo em 2015, um famoso discurso do Papa Francisco, que merece também ser relido como documento da Comissão Teológica Internacional. Nesse enquadramento parece-me que o Sínodo é, digamos, o grande passo, não arrisco a dizer outras palavras, mas nesse sentido, o grande passo, a grande etapa seguinte do Concílio Vaticano II. E por isso tem, se o Concílio Vaticano II tem a marca que tem também, às vezes, as desilusões que traz, porque dizemos que o Concílio está por atuar, eu vejo cada vez mais, e sobretudo na centralidade do povo de Deus, na Igreja, mistério e povo de Deus, e por isso conduzida por Deus, uma grande sintonia, penso e acredito que seja o Espírito Santo o autor destas sintonias, uma grande sintonia com o Sínodo em curso e por isso com o caminho da Igreja.
A Assembleia Mundial Párocos pelo Sínodo recolheu a reflexão de mais de 200 párocos em ritmo de oração, de escuta e de partilha de experiências. De Portugal, para além do padre António Bacelar, da Diocese do Porto, que esteve no encontro a convite da Secretaria-Geral do Sínodo, estiveram presentes, por indicação da Conferência Episcopal Portuguesa, o padre Sérgio Leal, da Diocese do Porto, e o padre Adelino Guarda, da Diocese de Leiria-Fátima. Laudetur Jesus Christus.
E assim concluímos, amigas e amigos, a nossa transmissão, que esperamos tenha sido do vosso inteiro agrado. De todos se despedem Bernardo Swat e os demais colegas da redação portuguesa da Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web www.vaticannews.va. Votos de paz e bem para todas e todos. Música.